Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube, vereador João da Luz, vereador André, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suene, vereador João Feitoso, vereador Delcimar, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente?
Havendo qual suficiente, sob a proteção de Deus, acaba a sessão.
Tempo, vereador Edmilson.
Havendo qual suficiente, sob a proteção de Deus, acaba a sessão. E solicito o vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7.
Obrigado, vereador professor Marques. Cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Silvão Machado, nosso repórter da Rádio Manchester. Cumprimentar o Marcos Vieira, o Oswaldo Pires, a Giovana, que está ali, né? A Lu, tá ali, nossa Neluana. Cumprimentar a todos vocês que estão aqui prestigiando a sessão no plenário de Teotônio Juliano. Abro um pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Capo Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da sessão da ata anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos enviados à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Um cumprimento a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara no YouTube. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 273 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que concede título de utilidade pública municipal para a Associação Instituto Abraço, no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 274 de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instituição da Semana do Incentivo ao Xadrez, no município de Anápolis, e da outras providências. Projeto de resolução número 275 de 2003, de autoria da vereadora Cleide Lari, que institui o projeto Vereador na Melhor Idade por um Dia, na Câmara Municipal de Anápolis, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 276 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal a Associação Quem Ama Cuida, localizada no município de Anápolis, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 277 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a garantia do direito a acesso pleno à informação aos deficientes visuais, por meio de implementação do projeto Para Cego Ver, nas publicações que vinculam imagens nos sítios eletrônicos e redes sociais de órgãos da administração pública municipal direta e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 278 de 2003, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a prioridade de matrícula de crianças e adolescentes com deficiências em creches, em pré-escolas e em instituições do ensino fundamental ou médio das escolas públicas ou subsidiadas pelo município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 279 de 2003, de autoria do vereador Frederico Godoy, que implementa a obrigatoriedade de capacitação dos professores da rede de ensino pública e privada para a atuação na promoção de educação inclusiva e capacitação para o atendimento das necessidades educacionais de crianças e adolescentes com deficiência e da outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Suena, Hamilton Espíndola, Cabo Fred Caixeta e João Feitosa. Grande expediente. Usaram a palavra Luzimar Silva, Delcimar Fortunato, Domingos Paulo de Souza, João da Luz, José Fernandes e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo nº 242, de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Felipe Costa Fernandes Pereira e da outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo nº 272, de 2003, de autoria do vereador Américo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao senhor Maurício Campos da Silva e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária nº 246, de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que institui o Dia Municipal do Capelão no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária nº 100, de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária nº 250, de 2003, de autoria do vereador Professor Marcos, que institui a campanha Vizinho Consciente e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 238, de 2003, de autoria da mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás, a filiar-se e contribuir mensalmente em favor da União dos Vereadores de Goiás, a UVG, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 262, de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a Semana Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo, a ser comemorada anualmente entre os dias 25 e 31 de outubro, e o Dia Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo, a ser comemorado anualmente no dia 31 de outubro, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária nº 263, de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que institui o Dia Municipal do Motorista de Aplicativo no município de Anápolis, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária nº 270, de 2003, de autoria do vereador Luzimar Silva, que declara de utilidade pública a Associação Centro de Recuperação e Amparo dos Pescadores de Alma, CRAPA, e da outras providências. Projeto de lei ordinária nº 271, de 2003, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que dá-se o nome Edenval Ramos Canhado, a ponte saiada localizada na Avenida Nacional, no bairro Polo Centro, que fará a ligação da Avenida Brasil Sul, no bairro Polo Centro, à Avenida Pedro Ludovico, no bairro Morumbi, retirada de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Américo, André Rezende, Policial Federal Suender, Reamilton Espíndola, Jean Carlos, José Fernandes e Hélio Araújo. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de dezembro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesma está impossibilitada de comparecer à sessão ordinária de hoje por motivo de consulta médica. O gabinete da vereadora doutora Cleide Lário informa que a mesma não pode estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo de conflitos com a agenda externa que demandaram sua presença e envolvimento. O gabinete do vereador Luzimar Silva informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje, pois está cumprindo agenda externa. Projetos a serem encaminhados às comissões. projeto de lei ordinária número 280 de 2023, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui o protocolo de acesso para visitantes nas unidades de ensino pública do município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 281 de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Sherman Santiago Guimarães Souza e orienta outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Pé de Cacheta. Cumprimentar aqui no plenário que é o Antônio Vilela, o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, vereador Luiz Lacerda. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Gostaria de consultar o plenário para a gente poder fazer reversão de pauta e já colocar algum projeto para poder ser votado. Vereador, como fazer a votação nominal, vereador Delcimar?
De acordo. Questão de ordem, presidente. Só esclarece essa inversão de pauta aí, só para a gente entender melhor.
Tem dois vereadores aqui que estão com problema de saúde e eles estão aqui para poder votar. Então, o presidente está fazendo essa inversão de pauta só por isso.
Aí quero participar. Tudo bem, mas qual a inversão? O que nós estamos invertendo?
Não, porque agora seria o pequeno e o grande expediente. Sim. Aí nós estamos colocando o projeto para votar primeiro, só isso.
Já vai para a ordem?
É, só isso. Vereador João da Luz?
Por favor, presidente.
Vereador Américo?
Voto favor, presidente.
Vereador Andréia?
Favorável, presidente.
Vereador Wilson Marques?
Favorável.
Vereador Policial Federal Suenza?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável, presidente.
Vereador Jean?
Favorável.
Vereador Edmilson?
Favor.
Vereador Lizê?
Favor.
Vereador João Feitosa?
A favor, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Só um minuto. Vereadora Thaís?
Favorável.
Vereador Hamilton?
Favor.
Vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Vereador Capoeira Cacheta?
De acordo.
E vereador Jackson Charles?
Favorável.
Pois não, vereador João?
Você podia só repetir o motivo?
Porque tem dois vereadores que estão passando mal aqui na casa. Isso.
Obrigado,
pediu presidente. A mesa diretora, se pudesse fazer isso, que ele queria participar da votação, para não precisar de sair do plenário, aí a gente está fazendo isso. Vereador Doutor Zé Fernandes, por favor. Então, para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de fogo.
Vereador Hamilton, vereador Thaís, vereador João Feitosa, vereador Lizê, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Jean, vereador Hélio, vereador Policial Federal Suendo, vereador professor Marcos Carvalho, vereadora André Rezende, vereador Eli Rosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Luiz de Paulo, vereadora Celiane da SOS. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, eu abro a ordem do dia e peço ao nosso primeiro secretário que possa colocar em votação o único projeto para poder ser debatido, que é a LDO.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 196 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa no município de Anápolis, a lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2024, na forma da legislação vigente do artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Comissões, Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto de orçamento anual do município está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suender.
Nessa discussão da lei orçamentária, é importante frisar, e claro, né, a gente vai ter que votar a favor, até porque são os valores que estarão disponíveis aí, né, para o município. Mas é bom frisar mais uma vez, e eu coloco em destaque a publicidade. Várias pastas, juntamente com a Secretaria Municipal de Comunicação. Uma publicidade para ser gasta no valor de quase 18 milhões de reais no próximo ano. Então é um valor, mais uma vez, exagerado. Não há necessidade desse tipo de gasto no valor de quase 18 milhões de reais o que a gente conseguiu identificar. Claro que a LOA ela é muito extensa, né? Pode ser que tenha até mais gastos que a gente vai estar detectando aí ao longo do tempo. E é até por isso, nos gastos anteriores que nem teve certas comprovações aí que a gente solicitou, o TCM solicitou, não teve essas informações previstas, a gente ontem mesmo solicitou até que a gente comece aí uma investigação, uma SEI das publicidades, dos gastos exorbitantes, e a gente percebe que, mais uma vez, 18 milhões de reais é um gasto exagerado em publicidade, propaganda institucional, entre outras. Né? Claro que está em várias partes aqui, mas concluo ainda com a mesma vertente que eu posicionei desde o começo. Né? Valores muito altos para publicidade numa cidade como Anápolis. 18 milhões, eu acredito que esse dinheiro poderia ser realocado, e a gente fez isso dentro das emendas que a gente propôs aí, emendas que a gente tirou, né, das ações de publicidade de certas pastas e continuou na mesma pasta, como é da saúde, tirando da publicidade da saúde, mas colocou dentro, né, do efetivo utilização da saúde, na UPA, UPA pediátrica, atenção básica, enfim. Né, a gente realocou aqui nas emendas quase 14 milhões. Então tiramos 18 milhões de publicidade, propaganda e publicidade, retirei aqui em emendas quase 14 milhões para realocar justamente no mesmo setor. Então, o que foi tirado da publicidade da saúde, continua na saúde. O que foi retirado das secretarias de comunicação foi realocada para a área da saúde também, aumentando até os gastos aí com a área de saúde. Ainda sobrou muito dinheiro para publicidade. Mesmo assim, sobrou aí em média de 5 milhões aí para fazer publicidade o ano todo aí, que eu acho que é valor assim, mais do que suficiente. Então, deixo aqui sobre esse destaque na LOA, na lei orçamentária, mais uma vez, valores exorbitantes, gastos com publicidade, com propaganda, desnecessário. Né? Como eu falei, não foi comprovado nas últimas fases aí anteriores os gastos com qualquer vínculo, né, com saúde, por exemplo, publicidade, campanha de vacinação, outro tipo de campanha, não foi. Né? A gente solicitou, até sempre solicitou, eu solicitei e não foi comprovado. Então, continua entendendo o valor exorbitante, 18 milhões, é importante que o governo municipal repense esses valores, isso é uma previsão, então que repense esses valores aí. Coloquei nas emendas a realocação de quase 14 milhões, o que sobra aí 5 milhões para fazer publicidade à vontade ainda. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suene. Na sequência, vereador Jean.
Discutindo, presidente.
Obrigado, presidente. Quero aqui também abordar, né, essa lei orçamentária anual 2024, que ora está em votação, discussão será votada. Certamente, todo ano eu falo isso aqui, é uma das leis mais importantes que um vereador tem a oportunidade de participar. É neste momento que nós podemos, de alguma forma, contribuir diretamente para a aplicação dos recursos e direcionamento. Isso, logicamente, acompanhando e com compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Eu quero aqui destacar alguns pontos desse orçamento, que ficou avaliado em 2 bilhões, 158 milhões, orçamento bastante significativo, nossa cidade, que realmente é uma cidade pujante, mas nós sabemos também que tem despesas e investimentos necessários de grande monta. Então, destaca aqui alguns recursos, como, por exemplo, na saúde, na ordem de 471 milhões, um orçamento bastante significativo e que é importante saber utilizar para atender, de fato, as demandas reprimidas. Felizmente, nós temos muitas e sabemos que não é problema específico da cidade de Anápolis, mas é preciso otimizar e priorizar os investimentos, esses 471 milhões, serão aplicados na saúde. Da mesma forma, destaca aqui para a educação, 445 milhões, e também para o urbanismo, 373 milhões. são as três pastas com maior volume de recursos. E nós sabemos que, de fato, são as três rubricas que mais demandam recursos. Agora, eu acho um valor que me considerei ínfimo diante das necessidades de investimento, é a questão da gestão ambiental de 8 milhões e também na questão do trabalho, que eu observei aqui, um valor bastante módico, em torno de, me sumiu aqui agora, mas parece que 800 mil. Mas, de qualquer forma, nós respeitamos aí a apresentação do Executivo. Eu apresentei 11 emendas e quero crer que seriam bastante produtivas e seriam de bom alvito que o Executivo pudesse apreciá-las. De qualquer forma, nós vamos contar aí com o bom senso do prefeito Roberto, que muitas vezes, mesmo que as emendas não passem, tenho observado que muitas delas têm sido pautadas dentro do programa de governo dele e têm se tornado realidade. Por exemplo, o anel de Miranápolis, que nós temos ideia muitos anos para repetir dentro nas nossas emendas. E eu espero que ele possa, dentro das emendas, se não aprovadas, vereador Jackson e do prefeito, através das indicações, nós possamos contemplá-las, porque essa é uma oportunidade que nós temos como a voz do povo, de pontuar ao chefe do executivo, que tem muitas demandas, uma complexidade muito grande, e muitas vezes é importante que nós, que conhecemos bem de perto a região X, Y, possamos apontar, e toda a cidade, logicamente. Então, de qualquer forma, nós esperamos que essa lei possa trazer, né, a viabilidade que o prefeito pretende para o último ano do seu exercício, seu mandato, e traduzir esses recursos naquilo que verdadeiramente a população espera, sobretudo na área da saúde. E eu volto a frisar uma das minhas emendas, o ambulatório de queimados, importante, esse serviço não pode retroceder, nós temos que ampliar, né, não depender apenas de ir para Goiânia, e outras situações também apresentadas, como a descentralização do SAMU, também para o Recanto do Sol, para a Vila União, Edmilson, e outras emendas que, se não aprovadas, apresentarei como indicação, mas eu espero que o prefeito possa, em cima desse orçamento, contemplar a todos nós as apresentações aqui, as emendas apresentadas e, sobretudo, as demandas da população. Veja aqui também o orçamento importante para a UIS, a Previdência Social, na ordem de 249 milhões, acho que isso mesmo, e, de qualquer forma, nós estaremos acompanhando aí o cumprimento dessa lei e esperamos que seja bem aplicada e atendida às demandas da população, com custeio, mas também com os investimentos necessários e, sobretudo, para priorizar a saúde e a educação do município. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jana. Sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero, primeiramente, manifestar meu voto favorável a esse projeto importante. É um projeto previsto na lei. O Poder Legislativo, é prerrogativa do Poder Legislativo aprovar esse orçamento anual para o Executivo poder trabalhar sempre um ano antecedente ao ano que vai ser gasto esse orçamento. Nós vimos aqui que essa receita e a despesa para o ano de 2024 é aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões. Eu quero só destacar o seguinte: a Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás. Uma receita dessa, uma estimativa dessa aqui, mostra a autossuficiência do município. E o gestor, tendo responsabilidade, com certeza, ele vai levar os benefícios para a população. O vereador Jean Carlos destacou muito bem a questão da saúde. Nós precisamos, sim, de um investimento na saúde com responsabilidade, com zelo, para que a população possa ficar satisfeita. A educação é verba carimbada. Essa nós sabemos que ela tem que ser destinada. Então, eu queria deixar aqui direcionado essa palavra ao chefe do Executivo, que nós desejamos que ele faça, nesse ano, nesse último ano, né, de gestão do prefeito Roberto Naves, que ele faça um ano exemplar, que seja inesquecível para a população da cidade de Anápolis. Nós temos que estar vigilante. Todos os serviços, não é porque é o último ano de mandato que tem que relaxar, não. Todos os serviços têm que chegar com qualidade para a população. Nós vamos estar aqui aprovando o orçamento, mas, ao mesmo tempo, vamos estar vigilantes com relação aos serviços de qualidade para a população da cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
A lei orçamentária está em discussão, vereador José Fernandes.
Presidente, quero destacar aqui a resiliência e insistência do vereador Jean, que ainda teve a iniciativa de fazer emendas, mesmo conhecendo o sistema, sabendo que muitas vezes essas emendas são ignoradas e sequer acolhidas. Se fosse acolhido e dissesse um não, já é um ato. Mas muitas vezes são desprezadas. E eu falo isso daí como propriedade. Mas esse orçamento, destacando os 400 milhões para a saúde, poderíamos repensar na execução desse orçamento a volta do serviço de neurocirurgia, em especial atendimento de coluna, que era um serviço que sempre existiu na cidade aqui e nesse governo foi desfeito, desmanchado. E os pacientes com patologias da coluna vertebral, como hérnia de disco, estenose e outras patologias, eles estão indo para Goiânia, o que antes não acontecia. Destacar a necessidade do atendimento em traumas infantis, que continua indo para Goiânia e cidades circunvizinhas, como Pirinópolis, Jaraguá e Uruaçu. É aqui, nesse momento, não adianta falar que está acima do teto constitucional e investir e executar mal executado. A gestão desses valores pode diminuir as dores de muitos que estão pegando estrada atrás de atendimento. Créditos suplementares. Nós aprovamos aqui, eu obviamente contra, uma liberdade de mais de 50% de liberdade nesses orçamentos que a gente está aqui carimbando o endereço de cada valor e ao mesmo tempo a gente dá mais de 50% de autonomia para o executivo enxergar onde está a necessidade ou não e ali o que ele julga de necessidade e ali delegar esses valores. Minha consideração é que esse orçamento venha não só para fazer as políticas de interesse populistas e eleitorais, mas que de fato enxergue a dor de quem está sentindo, principalmente na saúde, onde a gente vê evidente um represamento de exames complementares com ultrassonografias, mais de 10 mil ainda na fila, outros exames, seja de laboratório ou de imagens também, milhares, o serviço de neuro que eu já pontuei, o serviço de oftalmologia que está em curto-circuito nesse momento e as pessoas sofrendo. Era isso que eu queria discutir, presidente, falando que não adianta ter só um volume substancial como esse, de 2 bi no orçamento, mais de 2 bi, em saúde, mais de 400 milhões, e a liberdade dos créditos suplementares, ele podendo alocar esse dinheiro para onde ele achar que é a necessidade do momento. Obrigado.
Obrigado, ainda está em discussão.
Discutindo
o líder do executivo aqui na casa.
Queria primeiramente agradecer a todos os vereadores, de modo muito especial das comissões onde tramitaram a proposta. Salientar aos vereadores que, embora aparentemente pareça vultuoso a quantia de R$ 2.158 milhões, mas é um orçamento inferior ao orçamento do ano passado. A previsão de arrecadação, ela mostra que haverá uma queda exatamente nessa previsibilidade, na queda do montante da apresentado aqui da lei orçamentária. Se você pegar a lei orçamentária de 2022, você vai ver que houve um regresso desse orçamento. Nós compreendemos as disputas eleitorais, sabemos que é assim mesmo que funciona, mas é algo que nós temos que conviver, vereador Zé Fernandes. Infelizmente ou felizmente, a administração tem que continuar e não é por isso que as ações serão voltadas para cunho politiqueiro ou política. É da sequência no trabalho que a cidade requer e para isso precisa do orçamento. Então, nós não temos que levar isso para esse campo de observação, porque não cabe nesse momento essa questão. Eu Quero frisar aqui aos senhores, para atentar no orçamento, das quantias que estão sendo alocadas nas pastas, eu diria, as pastas prioritárias, como saúde, como educação, como urbanismo e também a assistência social. E todas elas, os valores são inferiores ao orçamento anterior. Então, o que culminou com a redução do orçamento no seu montante total. Isso mostra que há sim uma preocupação de fazer uma gestão responsável, onde a cidade é mais importante. E as questões secundárias políticas, elas vêm depois disso. Não há nenhuma perseguição, não há nenhuma pouco caso no que diz respeito às possíveis emendas apresentadas. Muito pelo contrário, né? As emendas que tiveram relatório contrário, elas tiveram inconsistência nas rubricas apresentadas. Falou aqui sobre uma quantia vultuosa em comunicação. Eu quero ver onde está isso no orçamento, que eu não consegui localizar. Se tiver no orçamento, por gentileza, me mostre, que eu não vi. Nós temos que fazer política, sim. Nós temos que até... Eu quero dizer aqui o quanto que a oposição tem contribuído para a situação. Existe um lado positivo da oposição. Desde que a situação saiba absorver isso e procurar melhorar ainda mais os equívocos ocorridos, porque ninguém aqui é dono da verdade. O prefeito Roberto Naves não é um Einstein. Ele é um gestor e um ser humano passivo de equívocos. A peça orçamentária que nós estamos tratando, ela é apenas o primeiro passo de um orçamento. Só adiantar para os vereadores, e aí eu queria pedir para os vereadores, em nome de Anápolis, não é em nome do Executivo Municipal, nós estamos voltando aqui à LDO, que ainda nós precisaremos votar as adequações ocorridas na... Desculpa, nós estamos voltando à lei orçamentária, que nós precisaremos ainda, antes, dentro do recesso, votar as adequações que foram feitas na LDO, que vai aqui ainda. Hoje e amanhã nós estaremos votando a lei orçamentária. Será encaminhado para o Executivo e nós deveremos ficar atentos e pedir aos vereadores que evitem viagens nessa semana. Provavelmente nós teremos uma extraordinária para votar o orçamento definitivo com as adequações da LDO. Então, já estou adiantando para que não haja nenhum equívoco, e o orçamento é fundamental para que a cidade tenha sua vida plena, tanto na saúde quanto na educação, e nós somos partícipes desse contexto. Então, muito obrigado aos vereadores, que, principalmente das comissões, que aprovaram, e eu peço aos vereadores, de modo muito especial da base do governo, que acompanhe o relatório do relator que apresentou a votação contrária às emendas apresentadas. Muito obrigado.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador de Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui reconhecer a importância desses dois poderes. Quando a gente pensa e diz para toda a população que os poderes precisam andar de forma independente, porém pensando no sucesso da cidade, pensando no progresso da cidade, eu vejo, aliás, até pensava que seria mais polêmico, mas os vereadores que empreendem em busca de emendas, na verdade, eu vejo isso como um vício. Porque se o prefeito concede as emendas a 23 vereadores, nada me tira da cabeça e fica claro e notório que era uma interferência do Poder Legislativo dentro do Poder Executivo. Porque só o prefeito entende, sabe, está vivendo toda essa engrenagem da gestão. Então, na Na verdade, tem muitos vereadores que ficam indignados, eu com certeza dou razão, mas é preciso que a população entenda que essa iniciativa, essa tentativa de colocar, talvez até de uma forma quase que impositiva, a aprovação de suas próprias emendas, isso, na verdade, traria uma anarquia para a gestão. Então, eu vejo aqui, e com muito prazer, eu convivo aqui com vocês, mas é preciso que a população também acompanhe, para no sentido de não pensar que um vereador que seja parceiro, vereador que seja da base e que queira empreender em forma de aprovação das suas emendas, não possa ser visto pela população como se não fosse um direito líquido e certo, e até uma obrigação do prefeito fazer isso. Porque não dá para privilegiar um vereador que está na posição, na oposição, ou na verdade, na parceria da gestão, porque o que está em foco, o que está em discussão é o sucesso da administração. E não há ninguém melhor, mais legítimo, que foi eleito para fazer gestão, do que o próprio prefeito. Quem somos nós, vereadores, para entender que o prefeito precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo? Ele responde pela gestão, foi eleito para fazer gestão. Então, na verdade, no meu entendimento, essas emendas não deveriam nem ser colocadas. No meu entendimento, ela teria que ser, já que elas não podem ser aprovadas pelo próprio executivo, que eu vi isso com muita naturalidade, que elas também não têm a possibilidade da gente usar isso aqui, de repente, até com espírito de busca do voto aí, senhor presidente. Obrigado, eu vou a palavra.
Não havendo mais discussão, colocamos o orçamento anual em votação. Já com o relatório.
Eu quero encaminhar o voto.
Votação simbólica. Mas o vereador doutor Zé Fernandes quer encaminhar o voto simbólico dele. Pois não, vereador.
É importante a gente destacar que há sim um volume de dinheiro, não vou falar confortável, mas um volume de dinheiro que é possível fazer uma gestão melhor do que está sendo apresentado. Eu vou votar a favor, e em cima da fala do colega que falou anterior, é extremamente relevante a contribuição do Legislativo, seja em forma de discussão, parlar ou até indicar, e também as emendas. Isso daí demonstra, mais uma vez, a grandeza que a gente pode fazer e esse protagonismo, muitas vezes, a gente não está exercendo. Então, eu quero encaminhar meu voto, sim, vou votar a favor, mas existe, sim, uma zona de privilégio na gestão que pode entregar um serviço melhor. Mesmo acima do teto constitucional, continua a saúde capenga.
Obrigado.
Caminhando voto. Caso se manifesta. Caminhando voto também, presidente.
Sim, vereador Jean.
Obrigado. Não, também encaminhamento de voto, eu, obviamente, vou votar favorável. E nós sabemos que quem detém maior prerrogativa e o poder discricionário de flagrar e direcionar os recursos, sem dúvida, é o poder executivo. Mas é o que o doutor Zé Fernandes falou. Este é um momento ímpar, e com o respeito que eu tenho ao vereador Lee Rosa e a estima que eu tenho, e é uma ferramenta prevista na nossa lei orgânica e no nosso regimento como um dos mais importantes. A participação nossa, até porque não é obrigatório que o chefe do executivo acolha, acate e sancione as emendas. E mesmo que ele sancionando, colegas, não é obrigatória a sua execução, né? Mas nós reconhecemos aí que muitas das emendas apresentadas, embora não tenha sido inserida, tem sido cumprida através das indicações. Mas é o que o doutor Zé Fernandes falou. Como a Alegro esteve aqui, teve o acolhimento de sugestões e vai apresentar lá, é uma oportunidade de nós exercermos um protagonismo também na elaboração da lei mais importante do nosso município, sem querer suprimir, usurpar qualquer competência do executivo. Mas é uma forma, sem dúvida, de contribuir. De qualquer forma, vamos votar favorável e vamos pedir ao chefe executivo, mesmo que não seja por emendas, que acolha o teor delas através das indicações. Eu vou falar.
Caminhando, voto.
Pessoal, na realidade, ninguém tem caminhando, voto. Está discutindo, nós já abriu para discussão. Você está discutindo a mesma coisa.
Caminhando, presidente.
Então, encaminha um voto em cima do projeto. Encaminhando o voto, vereador Soene, em cima do projeto. Nós estamos votando.
Não, na verdade, é importante falar, frisar também, né, sobre a questão das emendas.
A gente sempre fala que, olha, tem que comunicar com o executivo, tem que falar com o executivo, tem que conversar com o executivo. É uma forma do vereador comunicar com o executivo, comunicar é dentro das emendas, né? Então, eu, só para fazer coro aí junto aos colegas, quando fala que as emendas deveriam, pelo menos, realmente passarem, as que tiverem em condições de passar, né, e chegar até o executivo, que é a maneira formal de estar comunicando com o executivo, que são as emendas dentro da lei orçamentária. Só isso.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Considerando, presidente, a fala do vereador Eli Rosa, que realmente é relevante. Por exemplo, se o Poder Legislativo tem a prerrogativa de anexar emendas ao projeto, se é uma previsão legal, o porquê não fazê-lo? Eu, por exemplo, eu fiz a emenda para 4 praças, que eu não estou falando que o prefeito é obrigado a fazer, estou querendo mostrar para o prefeito a importância de repente, essas praças serem atendidas, que é no bairro São Jerônimo, no Calistolândia, uma praça do Calistolândia, um parque no Anápolis City e uma praça no Residencial Girassol. Isso aqui é uma sugestão dentro da peça orçamentária. Ontem foi feita uma reunião e foi feito um acordo para não aprovar as emendas, certo? Foi feito esse acordo. Eu, como membro da comissão da comissão de finanças, eu votei favorável para poder aprovar as emendas. Mas nós temos que atender à vontade da maioria. Nós não estamos aqui para poder fazer imposição, mas para sugerir o executivo na peça orçamentária. Devolvo a palavra.
Vereador João da Luz, a sugestão de Vossa Excelência, inclusive eu participei junto, nós indicamos lá na LDO, o senhor indicou e eu também indiquei para a gente fazer a Praça do Polo Centro. Tá? Pessoal, só para informar, o relator não acatou nenhuma emenda, que não tem emenda não, nós estamos votando aqui, já é o orçamento, não tem emenda não. Eu estou vendo o vereador falar de emenda, as emendas não foram acatadas nenhuma. Então, quem é a favor do projeto,
encaminhando
discussão
voto.
Já passou.
Encaminhando voto.
Então, o senhor faz encaminhamento em cima do projeto, não existe emenda não.
Encaminhando
voto. É vereador de Rosa.
Obviamente, eu ratifico aqui o meu pensamento. Quando eu vejo a possibilidade de empreender num projeto do executivo, que é literalmente a responsabilidade dele e a pertinência, o direito dele, a autonomia dele, na verdade, passa para a população o enfraquecimento do vereador. Se o vereador, que é óbvio que não tem como interferir no Poder Executivo, eu vejo essa coisa de se fazer emenda trazendo um vício para a própria missão do Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo é óbvio que o poder dele é fazer lei e não interferir no Poder Executivo, então é óbvio que a população precisa entender, e eu, como homem popular, como cidadão, entendo que essas emendas não deveriam estar aqui para que nós façamos aqui essas discussões vazias. Falar, sim, mas aqui se fala demais e se produz muito pouco. Então, matérias que não têm fundamento, que não têm poder de alcance nenhum, que sejam retiradas dos projetos, senhor presidente.
Encaminhando o voto, o vereador Jackson Charles.
Eu quero só esclarecer aqui para os vereadores, assim, de modo especial, o vereador Suenda, que ele insiste na fala, as emendas apresentadas, vereador, principalmente pelo senhor, elas não foram acatadas porque elas foram feitas com inconsistência de rubrica. A rubrica que o senhor apresentou, ela é inexistente. Então, não foi por outros motivos. Ela foi por inconsistência das rubricas. Programas que não existem, o senhor tirou de recursos federais e jogou em programas estaduais. Coisas totalmente fora do nexo do orçamento. Então, foi só por isso. Não foi nem por perseguição de oposição, ou situação. Eu sentei com os vereadores e mostrei a inconsistência da emenda apresentada. Mas nada pessoal, e houve o acordo, a comissão acordou, achou por melhor até pelo tempo. O vereador Jean foi muito feliz quando ele disse que o Poder Executivo tem tido bastante coerência na aplicação dos recursos. E isto não diminui absolutamente o trabalho do vereador. As emendas, por exemplo, impositivas que nós apresentamos na LDO, elas constam todas aqui. Todas as emendas impositivas que foram apresentadas estão aqui nesse relatório para serem aplicadas. Algumas emendas impositivas que ainda não foi atendida, elas estão em processo ou licitatório e de obrigatoriedade para serem atendidas. O prefeito não pode fugir disso. Então, agora é um trabalho que nós temos que fazer de logística, de convencimento, para que elas saiam o mais rápido possível para atender e sejam acatadas dentro da legislatura. Ok?
A réplica.
Réplica de quê, vereador? Ele debateu igual para debater. Ele ganhou o voto.
Não, mas ele falou. Não, ele falou comigo e ainda falou das emendas. Então eu tenho que explicar para ele. Ele falou. É, ok?
Pode explicar, vereador. Explica aí.
Olha, não tem, as minhas aqui não tem consistência, não. Né? Só acho que não leu. O Fundo de Municipal de Saúde, tirei do Fundo Municipal de Saúde? Não tirei do Fundo Municipal de Saúde. Eu tirei da verbas destinadas à comunicação dentro do Fundo Municipal de Saúde, mas entrou de novo no Fundo Municipal de Saúde. Continuou no Fundo Municipal de Saúde, só que em ação efetiva. Né? Só que eu tirei na comunicação social, Secretaria de Comunicação Social, que não é dinheiro de verba federal. Então, não existiu o que o senhor falou. Apenas uma aqui, que teve um pequeno inconsistência, uma só, que a gente já foi tirado. Mas todas as outras aqui, ele está dentro do mesmo local que foi tirado. Só, a única coisa, eu realoquei. Tirei da comunicação daquela pasta, uma parte ainda ficou, outra parte, e realoquei para dentro, mesma coisa, na Fundo Municipal de Saúde. A mesma coisa, só que em efetivo. Por exemplo, material de consumo da UPA, material de consumo de alguma unidade de base de saúde, dentro do nível da saúde, ou mesmo fundo. Só relocando. Tirei da parte que seria comunicação, propaganda, e reloquei efetivamente para a saúde. Então, não há inconsistência, não.
Não vamos esticar a discussão, porque a população não tem culpa da nossa ignorância. Vamos entender assim. Assim da sessão, depois, se o senhor quiser sentar comigo, eu mostrarei para o senhor e tirarei essas dúvidas que o senhor ainda estão com elas.
Não tenho dúvida.
Projeto está em votação, votação simbólica, contrário, manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Encerra a votação e já abre o pequeno expediente com o orador inscrito, o vereador professor Marcos. Há espaço para o pequeno expediente e para o grande expediente.
São 10 horas e 25 minutos. Aprovado, então, Marcos, em primeira votação, a lei orçamentária para o ano que vem.
Somente com as emendas impositivas que foram apresentadas pelos vereadores,
professor Marcos Pares, imprensa aqui presente, mas como sempre, cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio, na Jaiara, no Filóstro, no Industrial, no Itamaraty, no Copacabana, você que me ouve do comércio, da indústria, das empresas, no táxi, no Uber. Presidente, quero fazer desse último discurso aqui em 2023 uma prestação de contas do nosso mandato. Mandato esse onde nós apresentamos mais de 60 projetos de lei. Desses 60, 12 já se tornaram leis efetivas e que estão em prática no município. A lei que garante às mulheres levarem um acompanhante para exames com sedação para evitar qualquer tipo de abuso ou de infortúnio. Uma lei que garante às mulheres em trabalho de parto que sejam orientadas pela política neonatal, que é uma política federal e precisa ser obedecida, então parturientes não podem ser colocadas para fora de instituições. Quero falar também de um outro projeto que garante a proteção do patrimônio histórico e cultural do município, projeto nosso aprovado. Outro projeto nosso aprovado que torna o hip-hop patrimônio imaterial cultural do município, projeto esse que mais de 30 outros municípios já nos pediram cópia do projeto, pois querem reconhecer as suas habilidades, sua cultura, suas práticas como patrimônio. Outro projeto nosso aprovado que cria a Semana de Saúde Mental na escola, para que nós possamos discutir sobre saúde mental dos alunos. É uma bandeira nossa a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas do município, obedecendo uma lei federal que já determina essa presença. A presença dos psicólogos garante proteção à saúde mental, acompanhamento para o desenvolvimento e aprendizagem, garante também acompanhamento nos conselhos de classe, nas reuniões de pais e orientação às famílias. Nós precisamos ainda avançar em muitas outras ações que são bandeiras do nosso mandato. Precisamos fortalecer e melhorar o atendimento na saúde pública. Nós precisamos garantir a redução das filas para cirurgias eletivas e nós precisamos garantir a presença de psiquiatras e psicólogos nos CAPs, principalmente no CAPs infantil, onde a gente tem hoje uma fila de espera para atendimento. Nós precisamos ainda fortalecer aqui a Universidade Estadual de Goiás, que hoje sofre com um plano de carreira que não valoriza os professores, mestres e doutores, que não dá ascensão de cargo e que vive inseguranças no que tange a ensino, pesquisa e extensão. Mas precisamos também construir um refeitório no Instituto Federal de Goiás para que os nossos alunos em tempo integral possam fazer suas refeições naquele campus. Temos muitos outros desafios ainda, principalmente na rede municipal, há professores aguardando titularidade. Nós precisamos avançar ampliando as vagas para mestres e garantindo um convênio para que os nossos professores possam cursar mestrado e mestrado em educação básica, para que estudem o objeto com o qual eles trabalham. Mas nós temos ainda que convocar os cadastros de reserva. Nós estamos no 287 e essa lista chega aos 600. Nós precisamos também melhorar a questão das cuidadoras e cuidadores, a questão dos intérpretes que trabalham 40 horas e essa é uma demanda muito pesada, e a condição de trabalho também das cuidadoras efetivas que têm falado sobre esse assunto. Precisamos de um novo concurso ou de um processo seletivo para auxiliares. As auxiliares na educação infantil estão cansadas e precisam de mais ajuda, estão com sobrecarga de trabalho. Mas temos também muitos outros desafios pela frente do ponto de vista pedagógico, estrutural e de recursos humanos. Essas são bandeiras do nosso mandato, bem como a valorização da cultura, investindo em quem produz cultura, nos fazedores, nos ativistas, para que a gente consiga cada vez mais valorizar quem produz a cultura no nosso município. Então, essa é uma fala rápida, o pequeno expediente é para isso, é para falas menos contundentes, mas com tamanha relevância no sentido de prestar contas de 3 anos de trabalho e dizer que a gente está com os motores afiados para esse próximo ano que está chegando. Obrigado, presidente, um bom dia a todos e todas.
Obrigado, senhor Marques. Na sequência, o vereador Reamilton, que vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora são 10h30. Depois do vereador professor Marques, agora o vereador Reamilton Espíndola usa o pequeno expediente.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar aqui o vereador presente dessa casa, Domingos. Também cumprimentar aqui o vereador Eli Rosa, cumprimentando a todos os novos vereadores. Cumprimentar aqui também, pela comunicação, nosso amigo Bento Piancó. Cumprimentar a todos presentes, em nome da minha irmã Rábula, que se faz presente aqui no plenário. E também você que nos acompanha na Rádio Manchester, TV Câmara. Bom, eu quero aqui também apresentar à população anapolina o nosso trabalho nesses 3 anos aqui como vereador. Todos sabem da minha luta nessa Casa de Lei e da nossa busca, um olhar muito clínico e específico quanto às pessoas com deficiência. Meu filho tem autismo, hoje com 18 anos, um rapaz elegante, fala maior, mais forte que o pai, com a voz mais grave, mas é por conta dele que eu me interessei em buscar políticas públicas. Em 2009, quando recebi o diagnóstico Reidner, eu vim em diversos gabinetes dialogar sobre um projeto que era o passe livre para os autistas. E até então, muitas vezes, eu tinha a resposta dizendo que não era considerado pessoa com deficiência, de fato, porque só em 2012 foi aprovada uma lei federal. E aí, hoje, podendo estar nessa frente, nós fazemos parte da Comissão de Passe Livre, onde hoje em Anápolis é resguardado o direito da pessoa com autismo e o acompanhante ter o direito do passe livre. Olha só, uma linha, uma retrospectiva que faz nos voltar ao tempo, lá em 2009, quando nós buscávamos políticas públicas para o autista do nosso município. E hoje a nossa contribuição do Legislativo. Criamos, junto aos novos pares, um projeto de lei que tornou lei a Lei 4.132, que é iluminação azul nos órgãos públicos, que vai trazer referência à cor do autismo contra a incidência genética. Cada 5 pessoas que nascem com autismo, 4 é do sexo masculino. Também a Lei 4.145, que é os caixas rebaixados para as pessoas cadeirantes. Também a Lei 4.171, que institui o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência, tornando-se o Setembro Verde, o mês inteiro agora, da luta da pessoa com deficiência. Também a Lei 4.201, que é o Dia Municipal da Síndrome de Down. Também a Lei 4.203, que é o colar de girassóis, trazendo a conscientização para que aquela pessoa que tem alguma deficiência oculta, doença oculta ou transtorno, como o autismo, o surdo, o mutismo seletivo, outra deficiência que não consegue superar ali a sobrecarga sensorial ou dores, possa ter prioridades no atendimento. E dentre outras leis, foram 19 leis aprovadas. Né, também o Abril Azul, que é voltado para a conscientização do autismo. O Janeiro Branco, que é a saúde mental. Nós criamos também duas medalhas muito importantes ao nosso município. A medalha pastoral Pastor José Brandão Porto, a primeira medalha que faz referência aos pastores e aos trabalhos desenvolvidos no nosso município, né, a nível nacional, a primeira medalha. E também a medalha Sueli Elizabeth, que é uma medalha que traz referência às pessoas e instituições que lutam pela pessoa com deficiência do nosso município. E uma das lutas muito importantes, antes mesmo de estar vereador, que foi a indicação, a busca para a implantação e a criação da Clínica Escola do Autista, que já está sendo feita ali no Parque da Matinha, no Maracanã. Então, dos 49 projetos apresentados, 19 leis aprovadas, e a nossa luta é essa. Destacando sempre aqui a pessoa com baixa visão, cego e outro. E agora a última lei aprovada, a Lei 4.326, que é o Dia do Comunicador, para honrar todos os profissionais da comunicação, tendo em vista que é um hobby que eu gosto muito, desde 1993, sempre estou no rádio, né, destacando aí, né, ou na área esportiva, ou no programa gospel. Eu não poderia deixar também passar despercebido também o dia do profissional da estética, que foi o que me fez ter flexibilidade no meu tempo, como barbeiro, para lutar e estar à frente da Associação dos Autistas. Então, criamos um projeto de lei que tornou lei também do profissional, que é a Lei 4.197. Quero aqui agradecer ao nosso presidente por esse tempo e do mais. São essas minhas falas e sempre aqui buscando, né, o entendimento, a equidade, a universalidade e a dignidade, o direito à vida, em especial à pessoa com deficiência.
Obrigado, Ramildo. Na sequência, o vereador Gui Rosa.
Agora 10h36. O vereador Gui Rosa, do PSC, usa agora o pequeno expediente. Tem 5 minutos na tribuna.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, populares aqui, a imprensa, colegas vereadores, vereadoras. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. E eu vim aqui, senhor presidente, para ratificar o meu entendimento sobre essa questão da LOA, Lei Orçamentária Anual. É um projeto extremamente importante? Sim, talvez seja o projeto mais importante para a gestão do Poder Executivo. Então, eu vejo, senhor presidente, essa casa tem sido muito visitada pelos alunos das escolas, pela população, pelo poder extremamente importante, que é o poder da fala, o poder da imprensa. Nós temos aqui vários profissionais de imprensa sempre presentes nas nossas sessões. E é óbvio que essa casa foi feita para uma das coisas, falar. Uma das coisas, conversar. Agora, senhor presidente, o nosso município, a nossa cidade, já ultrapassou 450, 500 mil pessoas que moram no nosso município. E não dá mais, eu acho, no meu entendimento, até nunca deveria ter dado vazão para tanta conversa. Eu acho muito, até viciante, essa questão da possibilidade das pessoas fazerem emendas, dos vereadores fazerem emendas. Não é do nosso poder interferir no poder executivo. Então, a população, quando vem, inclusive, através dos alunos das escolas, que vem aqui no entendimento que esse poder é um poder independente, que busca o sucesso, que busca a dignidade humana, busca o avanço da nossa cidade, eles crescem com essa ideia. O poder legislativo não interfere no poder executivo. O poder judiciário também não interfere nenhum dos dois poderes, nem executivo nem legislativo. Porém, essa matéria, senhor presidente, no meu entendimento, ela é viciante. Porque eu já vi vereadores fazer 22 emendas aqui num projeto desse. Então, se cada vereador tem o direito de fazer emenda e traz para essa casa a baila de tantas discussões que para a população...
Só um momento, vereador de Rosa, encerra a sessão por falta de quórum.
São 10 horas e 39 minutos. Presidente da Câmara, vereador...